Fique por dentro. Entrevista.
E o tema desta segunda-feira será o livro Confissões de um Pregador. Para falar sobre o assunto, a nossa entrevista será com o pastor, professor e escritor Augustus Nicodemos. Bom dia, pastor. Tudo bem com o senhor?
Bom dia, queridos. Bom dia. Bom dia a todos vocês que estão ouvindo aí a Transmundial. Meu grande abraço.
Bom dia.
Para a gente é um prazer muito grande tê-lo participando nesta manhã. E eu quero começar a nossa entrevista perguntando o que o motivou a escrever este livro, pastor?
Bom, esse livro é um livro sobre pregação e sobre pregador. Ele aborda as duas questões. E ele foi escrito a partir da minha experiência de mais de 40 anos de pregação. Então, daí o título, Confissões, não é? Porque é um tom mais pessoal. Não é um livro de homilética, não é um livro de interpretação bíblica, mas é um livro, eu diria, pastoral, que foi escrito a partir das minhas experiências, do que eu vivi, e, é claro, dos meus estudos a respeito do assunto também, não é? O que me motivou a colocar a minha experiência como pregador durante 40 anos no papel, primeiro foi o pedido de muitos irmãos, amigos, colegas que perguntavam se um dia eu não iria escrever um livro sobre pregação, não é? Eu tenho mais de 50 livros publicados e nenhum é sobre pregação. E eu sei que eu sou mais conhecido exatamente por conta da pregação, né? Então, natural que as pessoas quisessem ou pedissem, né, a respeito disso. Aproveitei, então, um tempo de sabático que minha igreja me deu, 5 meses nos Estados Unidos para descansar, e eu descansei escrevendo o livro. Ele foi produzido ao longo desses 5 meses em que eu me dediquei de corpo e alma a escrever todo esse material. É o que eu fiz durante toda a minha vida, é uma das poucas coisas que eu acho que eu faço bem, ou fiz bem durante todo o meu ministério. Achei que estava na hora, então, de colocar em papel o que é que eu penso, o que é que eu acho, minhas experiências, algumas histórias engraçadas pelas quais... algumas experiências engraçadas, né, pelas quais eu passei, e das quais também outros pregadores podem tirar proveito. Então, tudo isso junto deu esse livro aí, Confissões de um Pregador.
É, e tem temas também bastante difíceis, né? Que é o caso de divórcios, filhos de desviados, esses assuntos que estão, infelizmente, muito em alta também e que com certeza vai ajudar as pessoas que lerem o seu livro, né, pastor?
Sim, eu espero que sim, né? O pregador ele tem que lidar com todo esse tipo de coisa. Quando ele está preparando o sermão e entregando o sermão, ele tem que estar pensando ali em Dona Maria, né, que está sentada logo na primeira fileira e que na segunda-feira vai estar vendendo pastel na feira. Em que sentido o que eu estou pregando, o que eu estou ensinando vai ajudar Dona Maria a viver, a ganhar o sustento para os filhos, enfim, ao casal que está passando por um processo de divórcio. Então, o pregador tem que ter sempre todas essas coisas em mente e estar preparado para dar uma resposta a partir do texto, a partir da exposição da palavra de Deus. Mas é um desafio muito grande hoje, sem dúvida, né? O meio em que as pessoas vivem e os problemas que elas trazem, né, para a igreja, para a audiência. Então, a gente tem que estar atento para tudo isso.
Eu estou lendo o livro, pastor, e o que tem me chamado a atenção é que cada capítulo que o senhor coloca dá uma pregação. Cada capítulo dá para fazer um estudo, dá para fazer uma aplicação. O senhor disse aí que é um livro pastoral, mas lendo o livro, eu sinto que quem é cristão também deve aplicar tudo aquilo que o senhor tem falado. Eu me identifiquei ali em muitas histórias ali que o senhor escreve, muitos exemplos, principalmente no início do livro, quando o senhor fala da importância de se ler a Bíblia, da importância de se preparar, de estudar, não apenas, né, ler a Bíblia de qualquer jeito, mas realmente entendê-la, compreendê-la da melhor maneira para que a gente possa passar para outras pessoas. Então, esse livro também pode ser lido por qualquer pessoa, não precisa ser pastor.
Sim, excelente, boa colocação. A razão pela qual você conseguiu ler e você sentiu que o livro era útil para você é que eu parto da convicção de que o pregador é, primeiro, um cristão. Ele é alguém comprometido com a fé em Cristo Jesus, alguém que foi salvo, alguém que foi justificado pela fé, pela graça, e que vive em comunhão com Deus, precisa dessa comunhão diária para enfrentar os problemas da vida. O pregador, ele é isso aí. Só que ele é um crente que tem um chamado específico para estudar a Bíblia e ensiná-la. Outros cristãos têm chamados igualmente importantes. E esse é um dos pontos da minha fé, da minha teologia. Eu sou um pregador reformado, sigo o pensamento da fé reformada, e um dos pontos da fé reformada foi exatamente acabar com a distinção entre clérigo e leigo, que predominou durante a Idade Média, e que colocava os clérigos, os padres, num patamar superior, espiritualmente falando, e diante de Deus também. A reforma chegou e disse que toda vocação é igual diante de Deus. Você é chamado para ser um carpinteiro, um agricultor, um pequeno comerciante, um advogado, um pastor, um pregador. Isso diante de Deus tem a mesma valia. E eu devo servir a Deus na vocação que ele me chamou, como se eu estivesse ministrando isso diante de Deus. Então, eu parto desse pressuposto. Por isso, muito do que está escrito no livro, que é um livro para pregadores ou voltado para a pregação, se aplica aos cristãos de maneira geral, porque o pregador nada mais é do que um cristão que é vocacionado para essa atividade específica de expor e ensinar a palavra de Deus.
E agora eu queria fazer uma pergunta um pouco pessoal, né? Te perguntando sobre as questões mais difíceis que você enfrentou durante toda a sua vida pastoral. Isso você coloca no livro também, esses momentos mais difíceis que de repente você enfrentou durante todos esses anos de ministério pastoral?
Olha, eu coloquei alguma coisa, né? Porque algumas das dificuldades são relacionadas com pessoas que talvez vão ler o livro, né? E eu não quero. Eu não quero criar problemas ou dificuldades, né? Mas as dificuldades maiores encontradas, primeiro, foi lidar com a questão administrativa, porque, embora não, nem sempre seja verdade, mas na maioria dos casos o pregador também é pastor, né? Há pregadores que não são pastores, né? Mas a maioria dos casos os pregadores são pastores. E pastores geralmente acabam se envolvendo em trabalho administrativo. Tem que pintar a igreja, tem que fazer uma reforma na igreja, tem que cuidar dos estatutos da igreja para registrar em cartório. Tem problemas a serem resolvidos de ordem administrativa. E o pastor acaba se envolvendo demais com esse trabalho administrativo, e ele não tem tempo para. Ele acaba perdendo tempo para que poderia ser dedicado à pregação, à preparação, ao estudo, ao cultivo da alma, da espiritualidade, para que ele possa cumprir a sua vocação primeira, né? Então, a primeira dificuldade, né, eu creio que é um dos grandes desafios do pregador, que é pastor, é exatamente como é que ele vai lidar com o tempo dele, especialmente com a demanda administrativa da igreja. Outra coisa que, durante a minha vida, eu senti muita dificuldade também, foi você lidar com líderes das igrejas onde você serviu, onde eu servi, que não entendiam o chamado pastoral ou não. Eu vou usar o termo, né? Tem muitos que achavam que eram donos da igreja, não é? E queriam pautar a vida da igreja de acordo com aquilo que eles disseram. Isso é muito comum, especialmente em denominações onde o pastor tem que viver e conviver com um colegiado, que é o certo, né? Biblicamente falando, o certo. Quem governa a igreja, quem lidera a igreja, é um colegiado de homens. Mas esses homens precisam ter a visão de que o pastor é o primus inter pares, é aquele que Deus levantou entre eles para expor a palavra de Deus, que precisa ser apoiado e não hostilizado, enfim, né? Então, eu tive dificuldades com pessoas assim, liderança da igreja, que não entendia o chamado pastoral, né? Muitas alegrias também de ver gente se convertendo, vidas mudadas, casamentos salvos, pessoas agradecendo porque entenderam o texto, novas vocações, pessoas que resolveram se tornar pastores por conta do seu ministério. Então, eu diria que no final, no meu caso, as alegrias e a gratidão é muito maior do que os problemas e desafios que enfrentei ao longo desses 40 e poucos anos.
Pastor, o senhor estava falando aí e me veio algo na cabeça. Falou de vocacionado e algo que me chama muito a atenção. Por exemplo, eu sou radialista, né? o Fabinho também. Então, o que acontece? Aí a grande questão que muitas vezes as pessoas perguntam é a seguinte: eu sou um radialista cristão ou sou um cristão que sou radialista? Porque são coisas diferentes, né, pastor?
Olha, eu nunca pensei nesses termos aí, viu? Mas eu acho que eu entendo o que é que você quer dizer. Eu acho que o certo é você dizer que você é um cristão que é radialista, porque a sua vocação espiritual, ela vem primeiro. O que você é diante de Deus é que vai definir as demais coisas, né? Um radialista que é cristão, ele vai colocar a profissão dele e o chamado dele em primeiro lugar. E o fato dele ser cristão é meio que como um apêndice, né? Um adjetivo. Enquanto que na outra colocação é o substantivo, né? Ele é um cristão e o adjetivo é radialista, né? Radialista. Então, e eu acho que se aplica a todas as demais vocações. Primeiramente, a nossa relação com Deus importa, e em seguida, aquele chamado na vida, o caminho na vida que Deus tem para nós.
O senhor me fez lembrar uma cena de um filme, pastor, em que tem uma pessoa que está no hospital e um treinador de basquete foi visitá-lo. E essa pessoa que estava acamada perguntou para o treinador: quem é você? Aí ele falou: eu sou professor. Não, mas quem é você? Eu sou um professor, sou um pai de família, eu sou tal coisa. Ele falou: tá, mas quem é você? Aí ele falou: ah, e também sou cristão. Aí ele falou assim: tá vendo? Você priorizou tudo na sua vida, né, do que você faz, e a coisa mais importante que você tinha que priorizar, que é o cristão, você deixou por último. Então aí você vê onde é que está, onde você está se apoiando mais, onde é que está o seu foco principal. Está na sua profissão, está nisso, naquilo, e que o que seria mais importante, você deixou por último, que é o ser cristão. Aí o senhor falando dessa situação, né, explicando aí, me veio essa cena na cabeça.
Muito bom, excelente ilustração. É aquilo que eu falei, não é? Essa é a razão pela qual você leu o livro e que está voltado mais para a área de pregação, e você se sentiu, sendo radialista, edificado também, que o livro falava. Porque eu creio exatamente nisso aí, que a nossa vocação comum é o cristianismo. Nós somos cristãos e temos chamados diferentes no mundo. Então, o livro ele vai ser útil não somente para os cristãos que são pregadores, mas para os cristãos em geral, porque muito do que eu falo ali para o pregador se aplica a qualquer área na vida, né? Quando fala na parte das tentações, por exemplo, do pregador, muitas das tentações do pregador vão ser as mesmas tentações do radialista, com certeza, né?
E qual a dica, né, o conselho que você daria para aquela pessoa que está começando como pregador aí, que deseja se aperfeiçoar?
Sim. Olha, ele precisa ter um contato diário constante e abundante com a palavra de Deus. A tarefa do pregador é ensinar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Então ele precisa conhecer, precisa ter mas conhecer de coração, conhecer assim, no sentido de não somente estar a par do seu conteúdo, mas de ter se apropriado daquele conteúdo, viver imerso no mundo da Bíblia, né? Alguém já disse, uma vez Spurgeon, se referindo a um determinado pregador que era muito bíblico, Charles Spurgeon, ele disse que aquele pregador tinha sangue biblino. Não existe essa palavra, né? Mas Spurgeon criou para dizer que o sangue que corria nas veias daquele pregador era cheio de Bíblia. É uma maneira de dizer, né, do nosso envolvimento com a palavra de Deus e de que forma ela deve influenciar a nossa vida. Então, eu diria isso. O que é que acontece? Muitos querem ser bons pregadores e concentram demais no estudo da homilética, das regras de interpretação, da entrega do sermão, e esquecem o objeto principal de estudo, que é a Escritura. Então, devoção diária, ensino, envolvimento com a palavra de Deus, isso tudo vem antes do ensino e assim por diante. Eu recomendaria também que ele escutasse e lesse bons sermões de pregadores reconhecidos. Que ele lesse Spurgeon, Martin Lloyd-Jones, lesse os sermões de John Piper, atualmente um dos melhores pregadores. Que ele lesse material desses pregadores renomados e que não alcançaram a notoriedade em vão, não é? Quer dizer, teve um motivo para eles se tornarem notórios, né? Então, lesse e escutasse esse pessoal. E estudasse, sim, a Bíblia, usando ferramentas. Hoje em dia tem muita muitas ferramentas, né, que estão à disposição daqueles que querem realmente estudar a palavra de Deus, sempre procurando ter alguma coisa para ajudar as pessoas. E um conselho que eu daria é que evitasse o academicismo, ou seja, estuda, quer ser um bom pregador, mas no fim ele não consegue ser pastoral. Então não perca de vista isso aí, que você estuda, você prega para abençoar pessoas, para ajudar pessoas. Não é para fazer uma demonstração de uma tese, né? Defender um mestrado diante de uma banca, não, né? Mas você está falando para pessoas que precisam de ajuda e de orientação para o dia a dia. Esses são alguns dos conselhos que eu daria. Teria mais, né? Mas isso aí eu acho que já dá.
Agora, algo que tem me chamado a atenção, pastor Nicodemos, é o seguinte: as pregações atuais, né? A gente percebe que muitas estão secularizadas, né? Eu queria que o senhor falasse, como que o senhor vê o papel do pregador na sociedade atual, marcada aí pelo relativismo, pluralismo, secularismo?
Olha, eu sou da velha guarda. Eu acredito que a pregação, o pregador, a tarefa do pregador na sociedade moderna é a mesma que tem sido através de todas as sociedades. A palavra de Deus, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: prega a palavra. Eu creio que isso define bem a nossa vocação. Então, as pessoas, mesmo vivendo numa época secularizada, relativizada, elas continuam com os mesmos anseios básicos. Elas querem segurança, elas querem certeza, elas precisam de referenciais, elas precisam de verdade absoluta. E o pregador oferece isso. Quando ele prega com autoridade, ele expõe a palavra de Deus. Eu acho que ele deve. Essa é a função dele: expõe a palavra, creia no Evangelho. O mundo pode ser relativista, secularizado, consumista e todas essas outras coisas, mas a necessidade básica das pessoas continua sendo a mesma. Elas se sentem culpadas, se sentem vazias, se sentem ocas, elas precisam de Deus. E o pregador tem a palavra que pode ser usada por Deus para atender, chegar no coração das pessoas. Prega a palavra. Em qualquer situação, você vai ter gente que vai ser abençoada e que vai responder positivamente ao Evangelho. O pregador tem que confiar naquilo que ele prega, ele tem que confiar na autoridade da Escritura. E ao fazer isso, ele vai ver que de fato Deus usa para mudar vidas e alcançar pessoas.
E sabemos que cada um de nós tem as suas influências, né? As principais pessoas que a gente muitas vezes acompanha o ministério e acaba influenciando as nossas vidas, marcando a nossa vida. Quais são essas pessoas que marcaram a sua vida e o seu legado também como pastor?
Muito bem, Fabinho. Essa é uma pergunta muito, muito interessante, né? Em termos de ministério pastoral, o meu sogro, Reverendo Francisco Leonardo Schalckweg, ele é um holandês. Ele veio para o Brasil, com sua família para evangelizar no Paraná. Depois ele veio aqui para o Nordeste, foi onde eu conheci uma de suas filhas, né? Me casei com a terceira filha dele. É um exemplo para mim de pastor em termos de ministério. Sábio, humilde, apesar de ser um homem extremamente culto, preparado, fala várias línguas, é doutor em história pela Universidade Mackenzie, estudou no exterior, se preparou, mas é um homem humilde, pastor de almas, conselheiro, pastor de pastores. A influência dele na minha vida, em termos ministeriais, eu não posso exagerar. Em termos teológicos, eu fui muito influenciado pelo meu professor Lamberto Flor, no mestrado que eu fiz na África do Sul. Foi ele quem primeiro me apresentou a teologia bíblica da perspectiva mais conservadora. E com ele vieram os teólogos holandeses, como Herman Wederbos, por exemplo, que é alguém a quem eu atribuo assim, atribuo dependência, né? Foi a teologia de Herman Wederbos me influenciou profundamente, esse teólogo holandês. Em termos de pregação, Martin Lloyd-Jones, insuperável, o R.C. Sproul também, que já faleceu ano passado, o Ray Stedman, o próprio John Stott, pregadores expositivos que me ajudaram a ver que a melhor forma de pregação é a expositiva. Não é a única, mas é a que melhor se adequa à palavra de Deus e à nossa vocação.
O senhor está falando aí do seu sogro, não vou contar aqui, né? Quem quiser, leia o livro. Mas aquela experiência do pastor e da história do Asterix, aquela para mim foi maravilhosa. Então agora, se você quiser saber que história é essa, só lendo o livro, tá? Eu não vou contar, vou deixar você curioso para poder ler, né? Essa questão, dica aí do pastor, do sogro, do pastor Augusto Nicodemos, para um pastor que estava cansado. Então, vale muito a pena. Pastor, eu gostaria que o senhor falasse para a gente, como é que o senhor mantém a sua vida devocional, a sua comunhão com Deus, em meio às demandas, às responsabilidades do ministério? O senhor viaja bastante, o senhor prega, escreve. Como é que funciona o seu dia a dia?
Olha, eu sou relativamente disciplinado. Então, eu funciono assim, todo dia eu tenho uma lista de coisas para fazer. Eu tenho uma lista grande, onde eu tenho todas as coisas que eu preciso fazer um dia, né? E uma lista de coisas que eu tenho que fazer diariamente. E, então, todo dia eu junto isso. Toda noite, aliás, eu me preparo para o dia seguinte. Quando eu acordo, por exemplo, hoje de manhã, a minha listinha do que é que eu tenho que fazer hoje já estava aqui preparada, né? E no topo, porque eu estou um pouco gripado, eu acordei um pouco tarde, não deu para fazer, mas no topo das minhas coisas para fazer, antes de entrar nesse bate-papo com vocês, estava o tempo de comunhão com Deus. Atualmente, bom, eu acabei de ler a Bíblia toda, pela não sei quantas vezes já, e de vez em quando eu paro a sequência de leitura bíblica para estudar o grego. Então, atualmente, eu estou lendo meu Novo Testamento grego, acho que já pela quinta e sexta vez, e estou no Evangelho de João. Então, todo dia, a primeira coisa que eu faço, depois de tomar um café com minha esposa, a gente ora juntos, então eu vou para o meu escritório, abro o meu Novo Testamento grego e tome lá lendo o Evangelho de João, comparando, fazendo notas, orando. E tem uma lista de orações, eu tenho três listas diferentes de oração. Então, para variar, né? Cada dia eu oro por coisas diferentes e assim por diante. Então, é essa maneira que eu mantenho minha vida devocional. Né? Eu tenho uma lista e eu sigo essa lista. Ela funciona como um roteiro. É claro que o dia sempre acaba sendo interrompido. Aí, o que é que eu faço? Como eu sei que, às vezes, não vou ter tempo, então, vamos imaginar, saindo daqui, eu vou ter que ir no centro da cidade, no médico. Aí, eu já levo o meu laptop na minha mochila, porque nela eu tenho o Testamento grego. Então, onde eu estiver, eu posso ler. Se eu tiver que pegar um Uber, eu tenho no celular. Então, eu uso o tempo que eu tenho. Mas naquele dia, eu tenho que ler o capítulo 6 do Evangelho de João. É isso que está na minha relação e eu tenho que ler. Se não for no meu escritório, vai ser no Uber, vai ser no consultório médico, vai ser onde eu estiver. Então, eu me disciplino para fazer isso. E vale a pena, viu? Essa comunhão diária com Deus, com a palavra, é isso que alimenta, fortalece você durante o dia, durante as dificuldades.
Que bacana. Gostamos de ouvir, né? Essa organização dele aí.
Não, e é para a gente um exemplo do que nós temos que fazer, né? Afinal de contas, estava comentando aqui, hoje um dos temas do nosso quadro aqui com a psicóloga foi procrastinação. E eu falei para o Fábio que durante muito tempo eu tinha essa mania, eu faço amanhã, eu faço depois, ficava procrastinando e o senhor nos deu aí um exemplo de que não, marcou na tarefa, tem que realizar. Isso. Pastor, já tem gente mandando mensagens aqui, várias pessoas, mas eu quero destacar aqui a participação da nossa querida ouvinte, a Núbia, ela está na Bahia. A entrevista nem acabou, ela já está aqui assim, onde eu encontro essa maravilhosa entrevista? Onde é que eu posso ouvir na íntegra? Daqui a pouco vai estar no nosso site, né, Fabinho?
Daqui a pouquinho no site, nas plataformas digitais, aí dá para você compartilhar. E você falou sobre a questão da esposa, né, de manhã, acorda, toma café, já faz aquela oração junto. Eu queria que você falasse sobre isso agora, né, a importância de preservar o casamento, a família. Muitas pessoas, infelizmente, né, acabam, pastores, inclusive, acabam se perdendo por conta do ministério, esquece da esposa, esquece da família e aí, infelizmente, acaba tudo, né, com todo o seu ministério.
É verdade, Fabinho. Olha, eu sou muito grato a Deus, especialmente pelo fato da Minka, a minha esposa. Ela é filha de pregador, de missionário, de pastor. Então, ela cresceu vendo o exemplo do pai, sabendo que o ministério pastoral tem demandas e ela encara o meu ministério de uma maneira muito natural, né? Como sendo filha de pastor e de missionário, casou com um E ela, então, já se acostumou com certas coisas. Sabe que eu vou me ausentar, sabe que ela vai ter que me dividir com outras pessoas em termos de atenção, sabe que eu estou sujeito a diversas tentações, né, de todo tipo, né? E então, ela tem experiência nesse assunto. Ela cresceu assim. Então, isso ajuda demais, 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 né, a compreensão dela. Bom, eu tenho uma regra de compartilhar com ela tudo. Minha vida, eu sei que tem pastores que dizem assim: olha, você não pode compartilhar com sua esposa tudo que todas as dificuldades do ministério, porque sobrecarrega e tudo. Eu peço para discordar. Tem coisas que não, a não ser que sejam coisas da igreja, que o conselho da igreja peça sigilo, então isso aí eu não conto. Mas no mais, se eu sinto, por exemplo, que tem uma mulher tá dando em cima de mim, não é? É raro acontecer, mas vamos supor, se eu sinto que tem uma mulher dando em cima de mim, ou se de repente, não é, eu sinto que meu coração pecaminoso, heterossexual, se levantou, ou prestou atenção numa mulher, eu digo para ela: ela é a pessoa com quem eu converso tudo, tudo, a não ser aquelas coisas que é proibido. Então ela sabe quando eu sou tentado, pelo que eu sou tentado. Ela sabe o que é que se eu estou triste, se eu estou alegre, as dificuldades que eu enfrento. Eu compartilho com ela desafios e decido, procuro fazer isso juntamente com ela. Ela é minha conselheira, ela é a pessoa que Deus colocou ao meu lado, é minha companheira, minha auxiliadora idônea, né? Então, tudo que eu sei, ela sabe, a não ser essas coisas que ela entende perfeitamente, que são da igreja, que tem a ver com questões mais íntimas das pessoas e que aí é sigilo pastoral, que acontece no meu gabinete, né, quando pessoas vêm pedir conselho. Então, geralmente, isso aí também eu não compartilho. A gente procura fazer o que pode juntos, e eu reconheço, eu acho que isso é importante para o nosso relacionamento, eu reconheço que ela tem o ministério dela. Então, ela tem um dom de misericórdia extraordinário. Parece que, sabe aquelas pessoas que o pastor diz assim: não tem jeito, eu já fiz o que pude. Essa pessoa não tem jeito. É o tipo de pessoa que vai procurar ela. Então, ela tem ao redor dela discípulas, né, aconselhandas, que muitas vezes são pessoas que até os pastores já desistiram. E elas vão atraídas para Minca, pelo jeito da Minca. A Minca é muito carinhosa, muito. Ela é conselheira, ela tem um mestrado em aconselhamento. E ela é muito eficiente, muito eficaz em atrair as pessoas desse tipo e ajudar essas pessoas, né? Então, eu reconheço isso. Por exemplo, ontem mesmo, eu fui o chofé dela. Ontem, não, sábado, ela tinha uma palestra sobre aconselhamento para fazer na cidade de João Pessoa, que é aqui perto, e eu separei meu dia para dirigir para ela. Então, levei ela para lá, fui o motorista dela, ela foi na igreja, fez a palestra e tudo mais, e dirigi de volta, né? Então, eu reconheço o ministério dela também. E tem uma coisa muito boa: ela não quer ser pastora. Pronto, isso aí fechou, né?
Pastor Augusto Nicodemos, eu quero muito agradecer aqui a participação do senhor. Nós nem vimos a hora passar aqui, estouramos o tempo em muito, mas porque quando a entrevista é boa, a gente nem percebe o tempo passar. Tem
Verdade.
ouvintes aqui mandando mensagens dizendo que realmente que entrevista maravilhosa, que toda vez que ouve o senhor, aprendem bastante. Para quem quiser adquirir o livro Confissões de um Pregador, lançado aí pela editora Mundo Cristão, como é que o ouvinte pode adquirir e como que as pessoas podem encontrá-lo nas redes sociais?
Muito bem, o livro você pode adquirir através da livraria da minha igreja, que oferece com desconto e já vai autografado pelo autor. Então você procura no Instagram Livraria de Primeira, tudo junto, minúsculo, Livraria de Primeira. E você vai cair lá no perfil do Instagram da igreja e lá você pode fazer seu pedido, entrega no Brasil todo o livro, tá certo? E nas redes sociais, se quiser me encontrar, YouTube, fez todas, eu estou em todas as redes sociais, é só procurar Augusto Nicodemos, vai cair em cima.
Obrigado, pastor. Foi um prazer falar com o senhor. Que o senhor possa voltar mais vezes para a gente continuar nosso bate-papo, a nossa entrevista. Muito obrigado, pastor Augusto Nicodemos.
Eu aqui agradeço, gente. Um bom dia de trabalho para vocês, Deus abençoe.
Um abraço, até mais.
Conversamos com o pastor Augusto Nicodemos sobre o livro Confissões de um Pregador. E a gente vai ficando por aqui, né, Fabinho?
Sim, fique por dentro de segunda a sexta, das 8 às 9 horas da manhã. Acompanhe.